Olá, terça-feira, 2 de setembro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Sérgio Oliveira.
O podcast do Canaltech está no ar. A Apple divulgou um comunicado oficial dizendo que os ataques que expuseram fotos íntimas de celebridades aconteceram de forma direcionada. Segundo a empresa, o objetivo primário era comprometer os nomes de usuário, senhas e perguntas de segurança das famosas que foram vítimas de um hacker. Ou seja, a Apple confirmou que não há nenhuma falha de segurança no iCloud, nem no aplicativo Find My iPhone, considerado anteriormente a porta de entrada do hacker para acessar as fotos pessoais das atrizes, cantoras e outras celebridades.
O Groupon, uma das empresas pioneiras no mercado de compras coletivas, anunciou sua saída oficial deste mercado no Brasil. A partir de hoje, a empresa lança uma nova plataforma e um novo aplicativo para smartphone, em que não é mais necessário que a oferta atinja um número determinado de vendas para valer. Com a ferramenta de geolocalização, a empresa espera que o cliente possa procurar as promoções disponíveis de acordo com sua cidade e perfil. O objetivo é que até o final do ano, todos os países da América Latina já funcionem com a nova plataforma.
Ralph Ineay, apontado como o primeiro usuário da moeda virtual Bitcoin, morreu na última quinta-feira com 58 anos. Ele foi vítima de esclerose lateral amiotrófica e seu corpo deverá ser submetido a um processo de criopreservação a 196 graus negativos. O objetivo é mantê-lo congelado até que tenham tecnologias que reparem os dados da esclerose e do envelhecimento, para quem sabe voltar à vida no futuro. Fato é que nenhum humano até hoje conseguiu ser ressuscitado a partir de um estado de congelamento criogênico. Para muitos cientistas, essa ideia é impossível de ser concretizado com sucesso. Mesmo assim, Max Moore, amigo de Finney, e Fran Finney, sua esposa, acreditam piamente na tecnologia e esperam conseguir fazer o homem retomar a vida.
Parece que alguém da Microsoft cometeu um pequeno deslize e acabou divulgando uma informação importante sobre o novo sistema operacional. A Microsoft China pode ter acidentalmente publicado o provável logotipo para o ainda incerto e futuro Windows 9. Segundo o site The Verge, que divulgou o ocorrido, o logo divulgado é apenas uma maquete. Originalmente, a publicação foi veiculada na rede social chinesa Weibo, mas ela já foi removida. Além da imagem, o post ainda trazia um texto que dizia que o mais recente sistema operacional da Microsoft, o Windows 9, será lançado em breve. Ninguém sabe se a informação é verdadeira e a empresa não se pronunciou sobre o assunto. A imagem do logotipo está lá no Canaltech.
Dias antes do início da IFA, surgiram na internet as primeiras imagens do Sony Xperia Z3 Compact, um dos próximos aparelhos de destaque da marca. As fotos, com cara de oficiais, revelam um aparelho com poucas mudanças de design em relação ao seu antecessor, trazendo como única diferença a posição do alto-falante, que agora está logo abaixo da tela. Parece que além do branco e do preto, o Z3 virá também em tons de verde e vermelho. Restam incógnitas, porém, quanto às especificações do aparelho, que por enquanto são apenas conhecidas por rumores. De acordo com os boatos, o celular deve ter uma tela de resolução de 1080p, câmera de 20,7 megapixels e um processador Qualcomm Snapdragon 801 de alta performance.
Desde a semana passada, usuários da Netflix têm uma nova opção de sugestões. Agora eles podem enviar e receber recomendações de filmes diretamente de amigos e familiares. A atualização foi lançada mundialmente na sexta-feira, sendo disponibilizada automaticamente para todos, sem a necessidade de atualizar até mesmo nos dispositivos móveis. A partir de agora, os usuários do serviço podem enviar essas recomendações para os seus amigos que têm a conta na plataforma conectada ao Facebook. O recurso vai ficar disponível assim que um filme ou show terminar, para que a sugestão seja enviada a qualquer amigo conectado ao serviço. O novo recurso está disponível para acesso via navegador, iPhone, iPad e consoles. A versão para Android deve chegar até o final deste ano.
E o podcast de hoje termina por aqui. Se você acompanha a gente pelo SoundCloud ou pelo iTunes, curta e classifique nosso programa. A gente volta amanhã com mais novidades de tecnologia. Tchau!